Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2010 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e outros diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Energia no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Okay, muito bom dia a todas e a todos, analistas, investidores que nos acompanham nessa reunião dos resultados do primeiro trimestre de 2010. Nós iniciamos a apresentação aqui pela página 2, onde nós temos aqui os destaques desse trimestre. Os resultados são muito positivos, eu vou passar a acompanhá-los, mas um trimestre que é conduzido fortemente aqui por uma recuperação nas vendas de energia, em particular no segmento industrial, que nós teremos oportunidade de detalhar ao longo desta apresentação. Indo direto aos resultados, temos aqui, verificando um aumento de 16,7% na receita líquida, chegando a 2.785. O EBITDA completando R$ 809 milhões nesse primeiro trimestre, portanto, um acréscimo de 22,8% em relação aos valores reportados no primeiro trimestre de 2009, de R$ 659 milhões. E, finalmente, um lucro líquido de R$ 390 milhões, que corresponde a uma variação de 38% em relação aos valores reportados no primeiro trimestre do ano passado, de R$ 283 milhões. Vocês observam nessa apresentação os valores recorrentes. E aqui, até pela manutenção de critérios, se vocês se recordarem, no ano passado nós tivemos eventos que foram subsequentes à revisão tarifária de Paulista e de RGE, que determinaram movimentações no resultado, reconhecendo no mês de abril e, no caso, no trimestre de 2009, valores decorrentes desses ajustes, os ajustes em particular da chamada empresa de referência, ao longo do ano inteiro de 2008 e 2009. Então, até para manter o critério, nós estamos colocando do lado direito os valores recorrentes, lembrando que, em grande medida, esses valores corresponderam aos ajustes verificados na revisão tarifária da Paulista e da RGE. De qualquer maneira, os resultados continuam sendo muito fortes, portanto, um acréscimo de 16,3% na receita, ao invés de 16,7%, um acréscimo de 16,9% no EBITDA, ao invés de 22,8%, e, finalmente, um acréscimo de 33,1% no lucro, ao invés de 38%. Eu falava no início que, em grande medida, os resultados têm como seu principal drive o crescimento de vendas na área de concessão, na área de concessão das distribuidoras. Esse crescimento será detalhado à frente, foi de 8,5% nesse trimestre, comparado com o igual período do ano passado. Observem que o reajuste tarifário principal da Paulista foi de 1,55%, algo um pouco inferior a 2% na parcela B a partir de 8 de abril. Portanto, ele não impacta esse resultado. Acho que são alguns destaques adicionais, uma captação de R$1.250.000.000, que detalharei também à frente, mais um prazo de 5 anos a 107% do CDI, e essa captação se refere, em grande medida, 2/3 dela a alongamentos de dívida e 1/3 dela a novo capital de giro para viabilizar as operações das nossas companhias. Anunciamos, eu havia colocado isso na última reunião, mas na sequência dela fizemos um anúncio público, de 3 novos projetos de biomassa, na IP, Buriti e Pedra. Esses 3 projetos vão significar investimentos superiores a R$360 milhões para a instalação de usinas de cogeração, cujo total de 145 megawatts vão se juntar ao grupo. Acho importante também destacar que concluímos aqui na nossa última assembleia a aprovação do processo de migração dos minoritários de todas as empresas adquiridas na área de distribuição, comercialização, serviços e geração, ainda da época da CMS. Então agora nós fizemos então a troca de ações, emitimos mais de 1,2 milhões de ações e em troca disso fizemos 100% de participação em todos esses ativos aqui relacionados. De forma também inovadora, apresentamos aqui o inventário de gás de efeito estufa, abrangendo todo o grupo. Isso era um compromisso manifestado ao governo brasileiro, através daquela carta aberta, em conjunto com mais cerca de 20 companhias brasileiras e todos os segmentos. Então, nós já estamos apresentando esse inventário. Acho que, em decorrência dessas boas notícias, tivemos também uma valorização das ações do grupo no Bovespa, 3,9%. Superando, então, tanto o IEE quanto o próprio Ibovespa. Bem, na página seguinte, na página 3, nós já vemos aqui esse aumento do free float de 30,5% para 30,7% e destacado aqui o aumento de participações, eram participações ao entorno de 90% em todas essas empresas que estão aqui destacadas, para 100%. Então, as 4 distribuidoras, a empresa de serviços e a Jaguari, que corresponde exatamente à nossa participação na usina de Paulista Lajeado. Então, essas são as alterações na estrutura societária desse mês, destacando também, na área de comercialização e serviço, a criação desses 3 veículos de investimento, a BioIP, a BioBuriti e a BioPedra, que abrigarão os investimentos em cogeração, que detalharemos um pouco à frente. Passemos então à página 4, onde nós podemos começar agora um detalhamento dos efeitos de mercado que dirigiram, como falei, os resultados deste mês. Como já tinha destacado no mês passado, até em função daquela portaria de São Paulo referente ao faturamento dos consumidores livres, eu acho mais importante destacarmos aqui o valor pro forma, porque ele é o comparável com o ano anterior. Então, por ele, nós estamos vendo aqui um crescimento de 8,5% das vendas de energia na área de concessão das 8 distribuidoras. Este valor é composto basicamente por um crescimento de 5,5% no mercado cativo, ou seja, aquelas vendas faturadas diretamente pelas distribuidoras aos consumidores finais, e um volume de um crescimento impressionante, vigoroso, de 20,3%. Aos consumidores livres atendidos na área de concessão das 8 distribuidoras. Acho que são destaques importantes na parte de baixo o comportamento não só do segmento industrial, que muito claramente fica observado a partir dos 20,3% dos clientes livres, mas também o crescimento industrial dos consumidores faturados pela própria distribuidora de 14,3%. A eles se junta ainda o comportamento do segmento residencial e comercial, com 4,7% e 6,9%, respectivamente. Aqui detalhando um pouco do momento que vive a economia brasileira, muito positivo, alguns drivers que determinam principalmente o segmento residencial e comercial, que nem durante a crise diminuíram. Então, continua-se tendo acréscimos importantes nesses dois segmentos, lembrando que são segmentos importantes para a distribuidora, pois são atendidos em baixa tensão, e aonde a companhia oferece as suas maiores tarifas. Então, como drivers aqui, além do crescimento do número de clientes nesse período, algo próximo a 140 mil, as temperaturas deste ano então, também são maiores do que as do ano passado, verificadas aqui de até 15% na cidade de Santos, uma área importante da companhia, de 4% na cidade de Campinas. Na área macroeconômica, a massa salarial continua crescendo, 2,3% em São Paulo, 5,1% no Rio Grande do Sul, no Brasil 3,3%. Os volumes de venda no comércio varejista continuam também fortes, 7,9% em São Paulo, 4,7% no Rio Grande do Sul, o Brasil em torno de 6,9%. E olhando aqui ainda para o Brasil, a criação de postos de trabalho formais, chegando aqui nesse período a 1.698.000, uma previsão para o ano de algo como 2 milhões de novos empregos, um dado extraordinário também, e a manutenção ainda, e até com um pequeno crescimento, nas concessões de crédito. Vejam que em março de 2009 nós tínhamos 27 bilhões de crédito no mercado e hoje, em março de 2010, algo como 31 milhões. Complementando essa figura, 31 bilhões, complementando essa figura, nós temos aqui na parte de cima as vendas totais. Eu já havia falado do crescimento de 5,5% no mercado cativo, das distribuidoras, mas a ele também se junta os 2,7% de crescimento nas nossas vendas no mercado livre, que já estavam fortes. O ano passado nós não tivemos diminuição, porque fizemos aquela operação de venda no leilão de ajuste, e a ela, que está sendo substituída agora, nós estamos atuando em cima do mercado dos grandes consumidores, e mesmo assim conseguimos mais 2,7%. Totalizando, então, como vendas faturadas pelo grupo no mercado cativo e livre, 4,9% de crescimento, atingindo 12.233 gigawatts-hora. Então, os resultados são muito positivos e muito consistentes com uma boa perspectiva futura. Na página 5, a gente vê agora um detalhamento um pouco maior do segmento industrial. Então, a primeira coisa importante é destacar que o consumo na área industrial, em relação ao ano passado, cresce 14,3% e, ao crescer desta maneira, supera o nível pré-crise. No lado direito, nós conseguimos ver alguns números referentes à questão da produção industrial, onde se verifica que, no Brasil, menos 0,3%, com crescimento de 18% na comparação dos trimestres. Esses valores são acompanhados já no Rio Grande do Sul, 0,2% positivo, crescimento de 16% nos trimestres, e no estado de São Paulo, por menos 1,4%, 18%, 18,1% na comparação dos trimestres, com um nível de capacidade instalada já superior a 80% em fevereiro deste ano. Na parte de baixo, nós destacamos o desempenho do consumo industrial por atividade nas empresas atendidas pelo grupo. Então, vocês veem um breakdown dos segmentos atendidos em termos de volume de participação na classe industrial das 8 distribuidoras do grupo, destacando-se aqui a importância do segmento metalúrgico, alimentos e químico, e as duas comparações que atestam aquilo que falava no início, ou seja, de que estamos já com o volume de energia vendida ao segmento maior do período antes da crise, e é por isso que nós fazemos a comparação, então, do primeiro trimestre de 2010 com o primeiro trimestre de 2008. É bem verdade que dois segmentos ainda têm comportamentos pouco inferiores, o setor de metalurgia e o setor de material de transporte, mas vocês podem observar na comparação deste primeiro trimestre de 2010 com 2009 que as recuperações são vigorosas, 30% na metalurgia, 18% na indústria química, também na têxtil e no material de transporte 27%. O dado mais relevante aqui é referente ao fato de que nós temos, sob o ponto de vista da recuperação econômica, né? Esse gráfico eu não coloquei, mas nós tivemos uma queda à época da crise em termos de 24,5% na questão das exportações de bem. Recuperamos 14,7% desde então. Então ainda há um gap referente às exportações de 13,4%. Quando nós falamos de mercado interno, essa situação já hoje bastante mais confortável, e usando o mesmo critério da vez passada, nós tínhamos, lembrando, caído 20,6% na produção industrial no Brasil e já recuperamos 21,9%. O gap, então, é muito pequeno. O que verifica-se, então, que os segmentos que ainda não recuperaram plenamente são segmentos que têm no seu perfil de venda, principalmente a questão de exportações. Essa que ainda, como falei, ainda não recuperou completamente. Passamos agora à página 6, onde podemos fazer aqui um apanhado, e as pessoas têm nos perguntado, poxa, mas esse crescimento no segmento residencial, ele é robusto, ele é consistente, ele é sustentável? Então nós procuramos colocar nesta página uma avaliação comparativa do segmento residencial na América do Sul. Observem que o Brasil ainda é o país que detém aqui o menor consumo per capita, né? E essa comparação de 2007, porque são os últimos dados comparáveis disponíveis. Nesta comparação, a área de concessão das nossas distribuidoras, como pode ser verificado, ultrapassa levemente ao Chile. Então, eu coloquei aqui os 631 kWh por habitante, que corresponde exatamente ao consumo per capita nas áreas atendidas pelas 8 distribuidoras do grupo CPFL Energia. Mas observem também que nós temos comparações com Argentina, Venezuela e Uruguai, o que demonstra, se formos utilizar somente a comparação com o Uruguai, uma perspectiva ainda de crescimento de 38%. E procuramos ainda colocar um país que tem características, especialmente de temperatura, como o Brasil, Austrália, cujo consumo é cerca de 370% maior do que o verificado em relação à CPFL Energia. Então, nós estamos falando ainda de perspectivas importantes de crescimento no consumo do segmento industrial. Vocês vão ver ao lado direito que, evidentemente, seja em função do índice de Gini, seja em função do PIB per capita, seja em função da tarifa média residencial, nós vamos ter comportamentos um pouco diferentes. Quando observamos esse consumo, especialmente da Venezuela, podemos observar aqui que a tarifa média da Venezuela é a mais baixa de todos esses países que nós estamos comparando. Isso acaba, de alguma maneira, induzindo um certo desperdício. É diferente dos demais países que têm tarifas mais caras e é bem diferente, infelizmente, ainda do Brasil, que tem a tarifa mais cara residencial desses países verificados. Mas lembrando que essa tarifa mais cara brasileira, ela está principalmente afetada por um nível de tributação e encargos diferenciado em relação aos demais países. Se nós compararmos estudos da ABRAD, nós temos aqui um composto que se aproxima de 40% entre tributos e encargos, enquanto os países da Europa, principalmente, têm valores em torno de 6%. Portugal e Espanha teriam valores desse contorno. Então era essa consideração que eu queria colocar, mostrando que, evidentemente, sob o ponto de vista das perspectivas do Brasil, de aumento de emprego, de crescimento do trabalho formal, do avanço na distribuição de renda, reduzindo então essas diferenças que podem ser verificadas pela própria medição do índice de Gini, a manutenção do controle de inflação, ainda com expansão da oferta de crédito, redução das taxas de juros ao consumidor, isso vem se verificando já há muito tempo, e o aumento das condições de acesso ao crédito, seja através dos bancos e linhas diferenciadas de financiamento, além de, mais recentemente, esse programa voltado para equacionamento do déficit habitacional, eu diria que as perspectivas para esse segmento residencial continuam realmente importantes na plataforma das distribuidoras e, em particular, do nosso grupo. Vamos agora, então, fazer um detalhamento dos resultados do EBITDA e do lucro líquido, passando para a página 7, começando. Então, nós estamos reportando aqui um acréscimo de 22,8% no EBITDA, chegando então a 809 milhões, ampliando levemente a margem EBITDA para 30%. Pode ser verificado basicamente três componentes. A primeira e mais importante é o aumento da receita, e ela está, como falávamos antes, ela é muito mais voltada ou de alguma forma direcionada pelo aumento de vendas, né, 4,9% nas vendas totais faturadas, levemente por reajustes tarifários e contratuais, o principal deles da Paulista, e finalmente a recuperação vigorosa dos consumidor livre, que em volume dava 20% e em receita de TUS dá 33%. Então, a receita se explica basicamente por esses três componentes, com uma participação mais relevante, claramente, do aumento de vendas de energia. Do outro lado, nós temos um aumento dos custos em termos de volume de energia comprada e encargos. Né? Pode ser verificado aqui, principalmente, um aumento de 13,5%, mas ele incorpora o que eu chamava de efeito não recorrente, ou seja, o acordo da RGE no ano passado com a ANEEL, frente à questão de Uruguaiana, e principalmente a revisão tarifária definitiva de Paulista e RGE. Ambos provocando um resultado negativo no ano passado, que neste ano aqui, para a gente fazer o processo mais adequadamente, uma comparação que seja recorrente, a gente está evidenciando. Quer dizer, o aumento de 13,5% ele é fortemente carregado pelo segundo componente desse volume, que é o aumento de 31,9% nos custos de encargos do uso de rede, principalmente pela maior amortização deste encargo, encargo de serviços de rede, o ESS. Bom, e finalmente aqui o aumento de 19% nos custos e despesas operacionais, 54 milhões. Esse valor ajustado de 6,1%, é importante destacar que o primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre onde nós apertamos muito a questão das despesas, até por conta do evento, do início do evento da crise, que logo em seguida terminou, mas esse é um trimestre, então, onde nós fomos muito, muito mais cautelosos no que diz respeito a despesas, dado que não tínhamos ainda uma perspectiva muito clara de como essa crise ia se comportar. Então, a comparação, pelo menos de custos, ela é infeliz, porque é um trimestre atípico. E lembrando que no ano passado também tivemos um ajuste dos salários da companhia na casa do IPCA, em torno de 6%, então o valor, eliminados esses eventos não extraordinários, é na casa de 6,1%. Mas com alguns destaques. Primeiro, nós estamos potencializando a nossa operação de call center, CPFL atende, com uma diminuição do nosso próprio quadro próprio das distribuidoras. Então isso tem efeitos de desligamentos e ajustes de provisão. Temos, infelizmente, o acréscimo do SAT, né? Essa alíquota de SAT foi aumentada para todas as empresas do setor elétrico, em 1%, um impacto de R$9 milhões nas do nosso grupo. Os efeitos não recorrentes no estorno de PDD do ano passado da RGE, o equacionamento de uma das grandes prefeituras do Rio Grande, e o complemento do passivo de energia livre da Piratininga de R$2 milhões, e o prêmio pago pela Epasa em contratos de energia. A outorga da ANEEL saiu mais tarde e isso acabou gerando um valor adicional de R$5 milhões. Isso, então, de grosso modo, o que direciona o EBITDA é um acréscimo de receita por mercado e por TUSD, com correspondente aumento de custos na mesma proporção percentual, referente especialmente aos custos com os encargos. E eu diria assim, sob o ponto de vista dos custos e despesas operacionais, os 6% recorrente, que são importantes com alguns eventos não recorrentes verificados pela estratégia da companhia. De qualquer maneira, o resultado é muito positivo e a ampliação de margem reportada é uma evidência disso. Vamos para a página 8, onde a gente apura o lucro líquido, e o lucro líquido é fortemente impactado pelo crescimento de EBITDA de R$150 milhões que acabamos de reportar. E aí, no caso, temos mais dois eventos. Como um evento muito positivo, no ano passado, onde nós tínhamos aqui, pela via do atuário, nenhum superávit do plano previdenciário, neste ano nós estamos agora reportando trimestralmente, em vista do atuário que fez a sua manifestação em janeiro, R$23 milhões por trimestre. Isso é esperado para o ano inteiro. Então, são dois elementos que puxam o resultado, são basicamente o EBITDA e a entidade de previdência. Do outro lado, nós temos aqui uma redução de 20% no resultado financeiro da companhia, uma redução das receitas, da aplicação de caixa, isso se explica principalmente pela variação para menor da Selic, o que é positivo. E do outro lado, apesar de incorporação de financiamentos para viabilizar conclusão dos nossos maiores empreendimentos, nós temos uma redução de 2,2% nas despesas financeiras em R$4 milhões. Obviamente, o net disso corresponde a um resultado de EBITDA crescente, que, em cima do qual nós temos a aplicação aqui do imposto de renda de 54 milhões, em cima principalmente desses 150 milhões a mais de EBITDA. Com isso, fechamos então o resultado vindo de 283 milhões para 390 milhões e também nesta medida um aumento de margem líquida de 12,6% para 14,5%. Eu queria destacar agora a partir da página 9, dado que falamos de custo, principalmente os valores, já passado inclusive o processo de revisão tarifária, etc., a importância da questão da sinergia, da gestão operacional eficiente em todas as empresas do grupo. Observem que, caso de Paulista, Piratininga e RGE continuam tendo reduções na comparação de 2006 contra 2009 pós-revisão tarifária, mas aí já se verifica mais claramente a importância, seja da escala, seja especialmente da geografia, para uma redução de custos de pessoal, material, serviços terceiros e outros, para as empresas Santa Cruz e a CPFL Jaguariúna, vindo da CMS, com reduções entre 28% e 45%. Isso rebatendo naturalmente por um aumento de margem EBITDA reportada após as revisões tarifárias, na distribuição consolidada vindo de 20,6% para 22%, mas vocês observem que em cada uma das empresas o mesmo comportamento é verificado. Então, isso só atestando a importância de a gente poder evoluir cada vez mais em cima de sinergias, de compartilhamento de melhores práticas, de tecnologia, isso tudo produzindo e criando valor na plataforma, como pode ser verificado. Eu ainda guardei mais na página 10 dois exemplos importantes disso. No primeiro caso, a inadimplência, que o grupo é uma marca do grupo, positivo, na casa de 1,28, mas comparando aqui com desde a incorporação da RGE, na época, em 2006, nós tínhamos algo próximo a 5% de inadimplência, em janeiro de 2008 ela já tinha caído para 3%, e agora, no mês de março, ela cai para 1,6%, portanto se aproximando fortemente dos valores praticados pelo grupo. Então isso é exatamente o compartilhamento de padrões, tá certo? Para a gestão de inadimplência. Do outro lado embaixo, o contínuo aumento de produtividade verificado, inclusive na comparação da crise, nós estamos aí com um crescimento de 5,5% em produtividade, em venda para o consumidor, por colaborador, e ainda um crescimento em volume por consumidor. Então, esses dois elementos demonstram aqui essa potencialidade dessas práticas, desse nível maior de eficiência. Queria colocar agora, na página 11, algo que destacamos à época do processo de planejamento estratégico e que diz respeito exatamente a um processo autorizado agora pela ANEEL e regulamentado, que é o processo de incorporação de redes particulares. No passado, os consumidores não tinham programas de universalização. Quando eles estavam muito distantes da rede, a participação financeira da companhia era menor, estabelecida na época pelas regras do DINAI, etc. E o fato é que em todas as companhias, mas mais particularmente as de grande extensão aqui em São Paulo, como as que nós temos, ainda tem consumidores atendidos com redes que pertencem aos próprios consumidores. E essa metodologia da ANEEL permite agora a incorporação dessas redes à base das distribuidoras. Isso vai representar, de um lado, um aumento da base de remuneração e, de outro lado, naturalmente, o reconhecimento, tá certo? De valores a serem incorporados na empresa de referência. Falando somente da base, nós estamos falando aqui de R$ 387 milhões que serão incorporados a partir deste trabalho, ao longo deste período. Começamos, como pode ser verificado aqui, no começo desse ano já para Paulista, e começaremos ao longo do ano para todas as demais empresas do grupo. Né? Então é um trabalho que começou agora, só R$ 7,387 milhões. Lembrando que esses 387 significam, num grupo cuja base de remuneração líquida é da ordem de 4,7 bilhões, nós estamos falando de algo próximo a 8% de incorporação de aumento de base por efeito dessa incorporação. Então, essa metodologia foi definida pela ANEEL, pelo valor contábil dos ativos depreciados em 20 anos. E nós passamos, então, a fazer esse trabalho, conforme demonstrado aqui, com esta perspectiva de já na próxima revisão termos reconhecido essas incorporações. Passamos agora à página 12, onde mostramos agora um pouco do acompanhamento dos projetos de geração. O primeiro deles e mais importante, o trabalho em Foz do Chapecó, onde nós já investimos R$1,144 bilhão de R$1,347 previsto, ou seja, 91% realizado. Nós imaginamos agora, ao final desse mês, começarmos o processo de enchimento do reservatório para que possamos fazer o comissionamento definitivo das máquinas e entrar em operação aqui em julho deste ano. Então, o projeto mais importante em conclusão da companhia, começado em dezembro de 2006, né, e que se aproxima agora da fase de conclusão e que vai incorporar ao grupo uma receita próxima de R$300 milhões por ano. Também na página 13, um acompanhamento aqui da CPFL Bioenergia, com a nossa usina Baldim. Nós já praticamente concluímos esse projeto nesse mês de abril e começamos aqui a operação, muito possivelmente, nesse final de mês de maio. Aqui, evidentemente, o volume de produção é o volume de biomassa que vai estar disponível pela usina. Então, nós temos aqui, vamos ter produção de energia ao longo deste ano inteiro, dado que a safra começou um pouquinho antes desse momento em que a usina passa a funcionar. Do outro lado, na CPFL Bioformosa, também começamos a construção neste mês de março, algo como 10% já desenvolvido até a data de hoje, né? R$12 milhões investidos. Passamos à página 14, nós temos aqui a Epasa e os parques eólicos. A Epasa já com praticamente metade da obra concluída, essa usina entre operação entre setembro e outubro deste ano. Então, uma usina também vai trazer uma contribuição importante sobre a ótica de receita, R$85 milhões por ano a nossa parte. E, finalmente, os parques eólicos, que vão adicionar uma receita da ordem de R$100 milhões por ano. Nós começaremos a construção desta usina agora em agosto, no segundo semestre deste ano, um investimento previsto de R$768 milhões no Rio Grande do Norte. Finalmente, na página 15, nós temos exatamente o disclosure dos três projetos que falávamos da última vez, ainda não fechados, agora nesse momento já concluído a transação. Trata-se, então, de implantação de plantas de cogeração em três usinas, em Buritizal, Nova Independência e Serrana, no estado de São Paulo, conforme destacado no mapa, uma adição de 145 megawatts de potência instalada, vai dar algo próximo a 90 megawatts de potência exportável por safra, e um investimento da companhia de R$366 milhões. Quer dizer, somente com as cinco plantas em construção, essas três mais as duas que destacamos, nós deveremos ter no conjunto dessas operações uma receita anual da ordem de R$120 milhões. E por conta disso, na página 16, nós vemos aqui que a companhia caminha muito fortemente agora, nesse segundo semestre, para se tornar o terceiro maior player privado de geração, época em que ela completará 10 anos desde a sua criação, lembrando que ela partiu aqui de algo próximo a 130 megawatts, as pequenas centrais hidrelétricas da Paulista, e vai atingir aqui, ao final deste ano, algo próximo a 2.400 megawatts, um crescimento importante. E já no seu pipeline, um crescimento importante com a incorporação das biomassas, que já no ano que vem passam a produzir, algumas inclusive daquelas que anunciamos nesse trimestre. E já no ano de 2012, nós nos tornaremos aqui o segundo maior player de geração de energia brasileira, com oportunidades de continuarmos a crescer. Observem na parte de baixo os leilões de energia nova que vão se verificar ao longo deste ano. Lamentamos não ter podido participar de Belo Monte, mas o país tem um conjunto de oportunidades que se abre, seja para geração hidráulica, seja para biomassa, vários leilões vão ser verificados. seja também para eólico, então teremos aqui um leilão de reserva nesse segundo trimestre. Então há um conjunto importante de perspectivas em qualquer uma das áreas, biomassa, eólica e hidrelétrica, onde a companhia tem de alguma forma consagrado a sua participação. Teremos também aqui como leilão A-5, eu vou detalhar um pouco mais à frente, uma demanda de 3 mil megawatts, né, com dois leilões a se verificando aqui no primeiro e no segundo semestre, além de um leilão de demanda A-3 de 600 megawatts. Na página seguinte, a gente vê um pouco dessas oportunidades que se verificarão no campo hidrelétrico nos leilões de A-5, né, onde nós estamos destacando aqui 12 oportunidades, 12 hidrelétricas, que totalizam aqui 4.400 megawatts. Então, uma oportunidade importante no Parnaíba e no Telespires. Então, aqui na fronteira do Mato Grosso e do Pará. Então, nós estamos falando da região norte. E entendemos, e no Maranhão, perdão, também. Então, nós estamos aqui falando de oportunidades relevantes, além de Garibaldi, que é uma usina que a CPFL se envolveu no desenvolvimento do seu projeto básico. Então, aqui, entendemos aqui, temos oportunidades de continuar crescendo e, naturalmente, em substituição na nossa estratégia ao que previmos aqui na entrada de Belo Monte. Mas são 12 oportunidades, 12 boas usinas, né, e eu acho que a notícia importante é a retomada aqui, ou a preferência, pela usina hidrelétrica para sustentar o crescimento brasileiro que apontamos há pouco. Na página 18, eu falava sobre a questão dos serviços, então continuamos aqui a nossa expansão na CPFL Total, atingindo 2.200 pontos de atendimento, crescimento de 34% na receita bruta dessa companhia, atingindo nesse trimestre 4,2 milhões. E o mesmo comportamento vocês veem do outro lado, já da implantação, da consolidação da CPFL Atende, a empresa criada para fazer atendimento a consumidores, principalmente para atender as nossas distribuidoras recém-adquiridas, a Santa Cruz e as quatro distribuidoras da Jaguariúna, já fazendo também complementos para as demais empresas, se aproveitando de uma infraestrutura tecnológica que nós estamos investindo na CPFL Atende. Então, são duas boas notícias nesta área. Queria também, nós falamos muito de biomassa e destacar, a CPFL já é hoje a maior compradora de volumes de biomassa, mas essa expansão desse parque de açúcar e álcool no Brasil tem permitido também a gente poder, além de investir como nas plantas de cogeração, também comprar energia de fonte incentivada, destacando a biomassa, PCH e futuramente eólica e solar. Mas nesses dois casos, biomassa e PCH, essas fontes elas se destinam ao crescimento do mercado livre para aqueles consumidores entre 500 kW e 3 MW, que só podem se tornar livres desde que atendido por esse tipo de fonte. O cliente tem desconto de TUS de 50%. E nós fizemos aqui, temos 51 contratos de energia desta fonte vigentes, prazos entre 2 e 5 anos. Teremos um faturamento somente em referência a esses contratos no ano de 2010, que se aproxima de R$100 milhões. E os contratos que iniciaram neste ano são de R$66 milhões. Isso é só para mostrar que este volume de produção de etanol, em particular, tem também mobilizado alguns empreendedores à venda de energia nesse mercado, e nós estamos atentos também a ele através da CPFL Brasil. Fazendo um balanço agora na página 20 do CAPEX do grupo, nós temos aqui, então, o ano vai já R$1.851 bilhão, é a perspectiva de CAPEX do grupo, um crescimento também importante, superior a 35% em relação ao ano passado, que já tinha sido o ano de maior investimento do grupo, com esse detalhamento aqui colocado, já destacando aqui a incorporação também dos investimentos para biomassa, né, então levantando aqui a perspectiva de investimento em geração para próximo de R$800 milhões e se mantendo aí e valores próximos a 700 no ano de 2011. E, de novo, mostrando aqui essa recuperação, o investimento realizado somente nesse trimestre de 2010, se aproximando a cerca de 300 milhões de reais, o que corresponde a um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Então, trata-se de, talvez, de uma das maiores plataformas de investimento no setor elétrico, de 6 bilhões de reais para os próximos 5 anos, apenas com os projetos de geração já assumidos pelo grupo. Vejamos agora na página 21 um pouco do detalhamento da dívida. Atingimos o final do trimestre com uma dívida de 6,1 bilhões, e ela se deve principalmente aqui, essa queda em relação ao final do ano passado, a uma formação de disponibilidades próximas de 1,7 bilhões de reais. Então, aumentou as disponibilidades, diminui aqui a dívida líquida. E fizemos aqui dois detalhamentos importantes. O primeiro, no que diz respeito ao EBITDA sobre despesa financeira. Vejam que essa melhora do cenário macroeconômico, ela tem impactos muito positivos para o grupo. Ou seja, no final de 2008, nós tínhamos 3,2 EBITDAs para cobrir a nossa despesa financeira, e agora temos 4,62. Então, é uma melhora de comportamento relevante. E, do outro lado, nós temos aqui uma queda, aí pela melhora de EBITDA, que nós já apontamos, para 2,1 na relação dívida líquida ajustada sobre EBITDA. E quando nós excluímos desta consideração os investimentos que estão concluindo agora, Foz do Chapecó, Epaz e Baldim, que ainda não produzem EBITDA, nós estaríamos aqui com um índice da ordem de 1,7 vezes, que se aproxima assim, dos menores relações que tivemos aqui ao longo de 2006 e 2007. Então, é uma situação confortável. Na página 22, a gente verifica já um pouco dessa potencialidade. A companhia, então, sempre atenta às oportunidades de mercado, faz, então, um alongamento de captações. Eu falei da ordem, acho que eu tenho esse número aqui detalhado. Nós temos aqui rolagens de 827 milhões, e recurso novo para capital de giro das distribuidoras de 418 milhões, distribuidora e gerador, totalizando 1 bilhão 248. Esse recurso, então, foi tomado a 107% do CDI, ele antecipa alguns vencimentos de 2010, do segundo semestre, e começo de 2011, em condições que nós entendemos muito positivas, 107% do CDI, 5 anos. O que coloca a nossa dívida já com prazo médio próximo a 4,7 anos, conforme aqui detalhado. O perfil não se altera, nós estamos com 34% da dívida em TJLP, 59% em CDI, e mais uma vez nós estamos chegando aqui a um custo real da dívida na casa de 3,8%, acompanhando todo o cenário positivo macroeconômico brasileiro, dívida em valores nominais de 9,1%. Por cento ao ano. Então, são boas notícias no fronte financeiro, que, como pode ser visto na página 23, são percebidas pelo mercado. Então, uma avaliação positiva de CPFL, tanto no Brasil quanto no exterior, uma retomada aqui dos volumes médios diários e número de negócios, e uma evolução do estoque estrangeiro, atingindo agora nesse primeiro trimestre, 74% dos estrangeiros voltando, então, a apostar no Brasil, evidentemente, em ativos com características como o nosso. Queria concluir a apresentação, destacando a vocês aqui, nessa linha do tempo, a enorme preocupação que o mundo vem tendo com relação à sustentabilidade e às empresas sustentáveis, conjunto de índices, mais recentemente na própria Bovespa, de carbono. E, como eu falava no início, a companhia cumprindo um compromisso do seu inventário de gás de efeito estufa. O objetivo ao fazer o inventário é alinhar a empresa a essas demandas de mercado e da sociedade com relação às mudanças climáticas. E ela envolve 100% do grupo. Todas as empresas do grupo, então, estão incorporadas neste inventário que chega aqui a 132 mil toneladas de carbono, E o ponto importante é que a partir desse resultado, nós passamos a fazer um gerenciamento em cima de todas as oportunidades para a redução das emissões de carbono. A companhia já é conhecida por ter um reconhecimento de créditos importantes nas suas usinas, por exemplo, de cerca de 1.000 toneladas de carbono equivalente, e ela é uma emissora em todas as suas atividades de 130 mil. Então aqui temos, sem dúvida nenhuma, bastante trabalho a desenvolver, e nós estaremos oportunamente informando a vocês dos resultados desse trabalho, com incorporação, por exemplo, de veículos elétricos à nossa frota, de projetos de eficiência energética em todas as nossas instalações, os programas de reflorestamento e as medidas de redução de consumo de água e energia em todas as nossas instalações. Então aqui há um conjunto muito grande de oportunidades para a companhia, que já é um sinônimo de sustentabilidade, poder evidenciar as possibilidades de gestão do carbono nas nossas instalações. Então, eram essas as nossas colocações. Eu, junto com meus colegas, estaremos aqui atendendo a perguntas. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Vladimir Pinto, do Bradesco.
Olá, bom dia, Wilson, bom dia a todos. Eu queria só, voltando ao assunto do processo de incorporação das redes particulares, só para entender um pouquinho, o valor de 387,5 milhões que vai ser incorporado na base da CPFL, isso vai representar uma saída de caixa para esses consumidores, ou simplesmente vai ser obrigação especial e simplesmente só vai ser considerada a depreciação no processo de revisão tarifária? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco sobre os projetos de biomassa. Só entender, a CPFL tem 100% desses projetos, esse investimento e os megawatts se referem à participação proporcional da CPFL. Muito obrigado.
Bom, no que diz respeito à primeira pergunta, com redes particulares, ele terá, sem dúvida nenhuma, um desembolso. Ele é uma incorporação de rede. Ele terá uma saída de caixa que vai ser remunerada naturalmente, tal como os demais ativos da companhia. Precisava-se saber em que condições essa aquisição ou essa incorporação poderia ser verificada, e essas condições foram estabelecidas pela agência. Então corresponderá, não é obrigação especial, é uma incorporação de ativos à base líquida da companhia, até porque a partir daí vai haver uma necessidade de atualização desses ativos, de reparos na rede, e é isso que foi principalmente definido pela agência. No que diz respeito à biomassa, a exceção do projeto Baldim, né, onde a gente tinha participação de 51%, nos demais, todos eles, nós temos 100% de participação. Então, esses valores que estão aqui apontados são para 100% da participação do grupo.
Ok, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canhel, do Credit Suisse.
Oi, Wilson. Boa tarde. Obrigado pelo call. Então, só mais uma coisa para adicionar nesse processo de incorporação de ativos. Isso aqui a gente deve tratar como se fosse uma aquisição. Então, sai caixa e entra um ativo na base da empresa para a próxima revisão. Acho que passar primeiramente... É assim que a gente deve tratar esse processo?
Assim mesmo, Vinícius.
Tá bom. E o segundo ponto, então, aqui eu queria saber é sobre, assim, se tem algum update sobre o processo de consolidação. Acho que sempre que se fala em consolidação no Brasil, principalmente no mercado de distribuição, a CPFL é um dos nomes que vem à mente. A gente viu no primeiro trimestre do ano, assim, muitas notícias nos jornais sobre processos de M&A possíveis e, por enquanto, a gente tem visto, assim, pouco resultado na prática. Eu queria saber se você pode dar alguma atualização em relação a esses processos. Obrigado.
Eu acho que, infelizmente, o processo é muito precipitado aqui pelos jornais, né? Eu diria, assim, que é quase que um processo especulativo. Evidentemente que a companhia do seu lado, tendo feito aquisições no passado recente, ela continua atenta, ela sabe, ela, do seu ponto de vista estratégico, nós nunca escondemos, nós entendemos que para este setor, tal como os setores consolidados no mundo, é necessária a consolidação. Só com isso, tal como a gente tem mostrado, e essa demonstração nossa aqui de melhora dos parâmetros de eficiência das companhias, é que permite, do outro lado, a gente poder ter, almejar a universalização, modicidade tarifária, melhor qualidade de serviço. Então, eu acho que o próprio governo, nas suas manifestações, tem hoje um entendimento muito mais claro disso. Agora, são transações que são complexas, né? Eu vi essa semana aqui, vocês devem todos ter visto, uma reportagem do Valor sobre esse tema. E, evidentemente que se a lógica da consolidação é só compra de market share num preço que não faça sentido, sinceramente, quer dizer, a companhia não está atrás de market share, a companhia está atrás de produzir criação de valor para os acionistas e compartilhar isso na forma de maior eficiência dessas operações com consumidores, chegando naturalmente, por conta dos processos de compartilhamento de ganhos, ao consumidor na forma de modicidade tarifária. Agora, esta lógica ela tem que ser seguida. Então, eu não diria que a companhia está atenta, sim, a possíveis transações que façam sentido a ela. Elas não são simples, e elas são afetadas por um conjunto importante de fatores, inclusive externos, daí é importante você ficar atento. Nós temos, então, a avaliação de várias companhias que poderiam fazer sentido para nós, porque se for necessário rapidez, a companhia tem capacidade técnica de promover isso. Se for necessário capacidade financeira, eu acho que os dados falam por si só. Agora, nós não estamos fazendo nenhuma transação nesse momento e vemos aqui o mercado, principalmente da imprensa, mais ativo na especulação. Quando houver, seguramente compartilharemos. Estamos atentos, estamos preparados técnica e financeiramente para poder fazer isso, mas certamente, tal como falei já, de forma a poder compartilhar com o mercado, especialmente analistas e investidores, a lógica de criação de valor de uma proposta como essa. Ela tem que criar valor para todos os públicos, inclusive e especialmente os investidores, consumidores, que vão estar afetados por esta transação.
Tá ótimo, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Davi Faikars, da Raymond James.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Eu queria saber, no segmento de geração, no Mercado Livre, o que vocês têm visto aí de preço? Vocês têm fechado alguma coisa de contrato mais longo? E para quando você espera que deve ter uma pressão aí maior em cima desses preços? Se é para o segundo semestre ou ficar só para o ano que vem? É isso, obrigado.
Bom, Davi, o Mercado Livre está se retomando agora e principalmente nessa linha da biomassa, tá? Da chamada energia incentivada. Esse mercado aí é volátil. Nós estamos verificando coisa na casa de 130, 140 reais o megawatt-hora, né? Mas ele tem uma certa volatilidade. Os demais mercados, seja porque as transações já estavam contratadas, especialmente pelos grandes consumidores, que tiveram, se lembra, ano passado, até dificuldade de se liquidar, porque estavam contratados, mas não tinham demanda por aquela energia, esse mercado hoje é praticamente inexistente. Ele mantém os volumes, mas em contratos anteriores. Esses consumidores, os maiores, sem dúvida nenhuma, seja pela volatilidade que se verificou em começo de 2008, né? Seja pelo próprio cumprimento de todas as regras de recontratação, ou seja, o anúncio dos 5 anos antecedentes, eles estão muito mais prudentes, tá certo? Então, os mercados têm se verificado com contratos longos e com cumprimento, na grande maioria, dos contratos anteriores. É bem verdade que agora algumas usinas começam a ser concluídas e obviamente, ao concluí-las, nós teremos aqui uma entrada maior de volumes para esse mercado livre, aproveitando um pouco dessa retomada industrial, que, como eu falei, O crescimento é vigoroso em relação ao ano passado, mas ele compensa, na verdade, uma queda do ano anterior. Nós não verificamos aqui, nas nossas avaliações, nenhum tipo de problema de suprimento futuro. Quer dizer, nós, em todos os cenários de crescimento da companhia, o mercado terá suprimento suficiente. Então, não se espera nenhum tipo de volatilidade em relação a esses preços, e especialmente porque várias usinas estão sendo concluídas. A gente é um exemplo disso. Com a entrada de Foz do Chapecó, Epasa, etc., nós estamos falando só nesse ano aqui de algo como 1.400 megawatts, somente vindo do nosso grupo. Então, existem outras usinas sendo concluídas. Eu imagino que isso mantém, então, estabilidade desses preços.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, do Santander.
Boa tarde a todos, obrigado pelo call, Wilson. Obrigado, CPFL. Eu queria fazer três perguntas rápidas. Tá? A primeira é sobre a questão da obesidade da parcela B. Teve uma companhia que reportou ontem e no release de resultado ela abriu um pouco o que teria sido o impacto daquela mudança na metodologia tarifária, apesar de não ser uma mudança caixa ainda, porque essa companhia vai ter o reajuste tarifário somente em novembro, ela já está provisionando. Então, eu queria saber o tratamento da CPFL, como a CPFL assinou o aditamento ao contrato de concessão, como tem sido o tratamento da CPFL em relação a isso. A CPFL tem feito uma estimativa de quanto o EBITDA tem sido impactado para baixo por conta desse aditamento e se já está sendo provisionado. A segunda, eu queria fazer uma pergunta mais sobre Foz do Chapecó, né? A Foz do Chapecó deve entrar em operação, estamos próximos aí ao início da operação do Foz do Chapecó. Eu queria mais uma pergunta, pedir só um balanço, Wilson, do que foi o projeto, né? Ao longo do tempo, se eu não me engano, o CAPEX foi um pouco maior do que a CPFL imaginou inicialmente. Então, se você pudesse tecer só alguns comentários agora que a gente está chegando ao início da operação aí da planta, sobre como foi esse desenvolvimento, o CAPEX, o retorno, agora que a gente está próximo da operação. Terceira pergunta, só sobre o leilão de energias renováveis, qual a posição da CPFL, se pretende participar, se já tem projetos que está avaliando. Obrigado.
Muito bem, Márcio. Bom, com relação à questão da obesidade, a nossa posição é talvez um pouco diferente das demais, porque as nossas companhias, cinco delas, tinham o reajuste em fevereiro próprio. Então, nós fomos aquelas que, ao assinar, já tiveram a consideração da eliminação da obesidade decorrente de encargos no próprio reajuste tarifário. Na sequência, logo depois, nós tivemos a Paulista, que é a maior delas. Então, o que tratamento que se dá? Esse tratamento foi nossa avaliação. A avaliação de impacto dessas operações foi pequena, porque ela começa em fevereiro. No caso de algumas, ela foi em fevereiro, mas praticamente não teve nenhum efeito incorporado. E há um tratamento específico da agência. Nossa avaliação, sob o ponto de vista do impacto, é, como eu falei, em torno de 3% do EBITDA regulatório. Né? Evidentemente, dentro de uma perspectiva de mercado, talvez um pouco antes da crise. Eu diria para você que, possivelmente, neste ano em particular, será um pouco inferior, porque os mercados estão com um valor um pouco maior, então o ganho decorrente das outras parcelas, que são de gestão da companhia, energia comprada, encargos, pode compensar parcialmente a perda dos chamados 3% do EBITDA regulatório. Com relação à Foz do Chapecó, essa informação que você está colocando do CAPEX, ela não é verdadeira. Nós, ao longo de toda a construção, estivemos com o CAPEX atrás daquilo que nós havíamos colocado como sendo só corrigidos monetariamente. Talvez esse efeito que você consiga ver é da correção monetária que os contratos têm. Essa certamente é a usina de maior retorno do grupo. Nós não tivemos até esse momento nenhuma surpresa no empreendimento, desde de dezembro de 2006. Confesso a vocês que tenho uma preocupação, porque nós estamos agora no processo de obtenção da licença de operação, que nós precisamos para encher o lago, e evidentemente estamos enfrentando aqui essa chamada greve do IBAMA. Estamos atuando junto com o governo, junto com autoridades, no sentido de minimizar o efeito disso. É um lago que se enche rapidamente, nossa expectativa algo em torno de 30, 40 dias, mas é preciso esse cuidado. Então a obra vai ficar um pouco abaixo do orçamento original, corrigido segundo os parâmetros do contrato, e pela estratégia da companhia de aumento de participação de 40% para 51%, e a venda de energia que fez deste volume também no chamado mercado a partir de 2013, além do fato de ela ter está concluindo então antecipadamente, né, em relação a esse prazo, eu diria que é das nossas obras hidrelétricas é aquela que vai nos trazer a maior taxa de retorno. É um projeto muito bom, com tarifas muito boas, e tem um terceiro ponto, que se você lembrar em relação ao projeto original, nós já entramos naquele novo momento do BN10, nas condições do PAC, onde você tinha uma extensão, seja do volume financiado, no caso dessa obra foi algo próximo a 74%, então fez com que o equity fosse menor, e o prazo do financiamento, além do seu custo, prazo mais alto, 16 anos, e o spread em cima de BN10 um pouco menor do que aqueles que se verificavam anteriormente. Então eu, e não tendo nenhum problema agora nesses dois meses finais de obra, eu posso lhe afirmar que essa é a melhor obra que nós fizemos sob a ótica de taxa de retorno. Sem declarar, mas vocês tinham ideia de quanto nós ambicionávamos, ela é um pouquinho superior a isso, porque o custo será ainda um pouco inferior. Com relação ao leilão de energia renovável, veja, nós, nesse momento aqui, temos algo como 250 mega em construção de biomassa e algo próximo a 200, que são as nossas eólicas. Então, algo como 450 em construção. Nós temos pelo menos mais isso em pipeline, que estão sendo observados pela companhia com vistas a esses leilões, em particular da questão de eólica. Então, a companhia está olhando, sim, está com uma estratégia de ampliar a sua participação eólica nesse leilão. Devemos, é forte, não aprovei isso ainda em conselho, mas do pipeline que nós temos, eu acredito que a gente terá possibilidades, sim, de estar nesse leilão com um volume de energia, pelo menos na área de eólica, semelhante àquele que tivemos no primeiro leilão. E estamos aqui, como estamos olhando outros projetos na área de biomassa, a biomassa nos dá como possibilidade não só o leilão, mas o mercado livre, que, como você sabe, nesses consumidores entre 500 e 3 megawatts, ele é comprador. Então, possivelmente a estratégia nesta área não seja via leilão, mas pode ser dependendo das condições do leilão. Nós vamos estar atentos. Então,
tá,
era
perfeito.
Basicamente isso, não é, Marcos?
Tá perfeito. Obrigado, Wilson.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Muito bem, eu acho que é importante, primeiro, agradecer a presença de todos e de todas nessa nossa reunião. Eu acho que os fundamentos que determinaram os resultados desse primeiro trimestre, ou seja, a questão ligada ao consumo de energia, ela se verifica. Nós tivemos ainda no mês de abril algo próximo a 10% na área de concessão, então ele continua sendo forte. E nós temos uma expectativa de chegar neste ano aqui na área de concessão algo próximo a 7,6% em função dos dados verificados nesse primeiro trimestre na área de concessão das nossas operações. Então, estamos verificando aqui um comportamento acentuado de consumo, importante, recuperação de diversos setores. Estamos muito otimistas em relação a esse projeto. Acho que a companhia tem também um encargo relevante aqui de conclusão de obras, então os próximos 6 meses é de foco absoluto nessas obras de grande porte, Foz do Chapecó, Epasa, Baldim, né, que são iniciativas da empresa em todas as áreas e que consolidam a companhia como uma empresa integrada, com uma capacidade importante de crescimento na distribuição vis-à-vis do seu mercado, com uma atenção, naturalmente, a possíveis aquisições, dada a lógica de criação de valor, e especialmente, com um foco voltado para essa questão de comercialização de energia e serviços, onde ela tem, de forma recorrente, trazido bons resultados. Então, as perspectivas que se apresentam, dado inclusive um ano em que nós já estamos com todos os efeitos da revisão tarifária incorporados, então eu acho que é um momento importante para o setor elétrico em termos de futuro. E a CPFL Energia, com a sua estratégia, cumprindo a sua estratégia, com a disciplina que tem sido habitual, será certamente um dos players que se beneficiará desse momento da economia brasileira. Então, nós espero ter de estar com vocês nas próximas reuniões e agradeço novamente aí a participação de cada um nesta do primeiro trimestre. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.